Arrobo pessoal, chegando aqui para mais uma live. Hoje eu consegui e finalmente a gente vai falar sobre dicas de cristais e óleos essenciais para esse ano novo astrológico, o ano de 2024. Se você não viu, eu já fiz uma live onde a gente analisou o mapa de 2024, que, pela astrologia, é o mapa do ingresso do Sol em Áries. O Sol acabou de entrar em Áries, ele está ali, né, nos primeiríssimos graus do signo de Áries. Isso gera um mapa, e através desse mapa a gente estuda aí as tendências do ano. E aí eu trouxe várias coisas, está tudo anotado aqui, falei sobre isso na live que a gente já fez. E o que me veio, né? Como era muita coisa, eu falei, eu vou fazer essa live para falar só da astrologia, e depois eu faço uma live separada e complementar, para poder falar também sobre cristais e óleos essenciais. E é o que a gente vai fazer agora. Eu complementei aqui com os cristais e óleos essenciais de dica. Lembrando que é legal você ter um papel e caneta, anotar. Provavelmente você não vai ter muitos desses óleos, muitas dessas pedras, mas você pode ir adquirindo ao longo do ano, né? Então você pode, se você sentir afinidade, né, com a energia de algum cristal ou óleo essencial que a gente fala aqui, você tem o ano inteiro para poder ir trabalhando isso. Também quero deixar o recado aqui que você que não sabe, você que chegou aqui agora, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. Ela não falha, praticamente, sei lá, já faz um bom tempo que todo dia, bem cedinho, chega lá uma reflexão para o dia. Como eu já mandei hoje, né? Hoje eu gravei 4:30 da manhã, mais ou menos, eu gravei essa reflexão e mandei, né? Que hoje a Lua entra no signo de Virgem, Marte entra no signo de Peixes e temos uma mudança. Aliás, Marte em Peixes é a próxima live e também teremos eclipse que já está acontecendo na segunda. Então vamos lá. Vamos falar sobre o nosso ano novo astrológico. Eu vou relembrar alguns dos aspectos aqui que a gente comentou e vou falar sobre alguns cristais e óleo essencial que a gente pode utilizar para poder trabalhar melhor essa energia. Então, a primeira coisa que eu comentei, né, é que a gente não vai ter nenhum planeta retrógrado. Não vai ter, não, né? Não teve, não tivemos, porque já entrou, já temos esse mapa do ingresso. Não temos nenhum planeta retrógrado e também temos muita energia de terra e de fogo. E eu vejo isso como um ano muito bom para a realização, né? Para a gente poder ter uma colheita. Além de tudo, é um ano de Capricórnio, né? Um ano com ascendente em Capricórnio, para quem está aqui no Brasil e, pelo que eu olhei aquele dia, quem está em Portugal também, né? Então, se você nasceu aí num desses países, mesmo brasileiros que estão fora, estão em outro país, tem uma ligação aqui com o Brasil, com o seu mapa de nascimento. Então, a gente tem aí esse ano de Capricórnio. Então, além de se falar que é um ano de Saturno, tem também a questão do ascendente do ano ser Capricórnio, o que traz uma tônica muito forte para Saturno. O elemento Terra, que está predominante também nesse mapa, tem tudo a ver com Saturno. Então é um ano de muita realização. Pode ser um ano de cobrança, claro. Podemos ter aí muitas cobranças, afinal Saturno é um professor severo, ele é um professor maravilhoso, do tipo que faz a gente crescer, evoluir, amadurecer, mas a linguagem dele é da severidade, não é uma linguagem fofa, vamos dizer assim, mas são cobranças boas, né, que podem nos elevar, que fazem com que a gente tenha aí um processo de evolução com Saturno. E quais são os cristais que eu indicaria para trabalhar essa energia da realização, do propósito, de ter objetivos, de fazer acontecer? A primeira pedrinha é hematita. Já adianto que eu não vou mostrar todas as pedras aqui, porque são muitas pedras e também muitos óleos. Eu vou falar o nome e aí você pode anotar e aí depois você pode buscar, enfim, você pode ter outras formas de chegar nessa pedra. Eu não vou mostrar todas, mas a hematita, ela está sempre aqui comigo, então eu vou mostrar a hematita, que é essa pedra aqui, que é, na verdade, um pedaço de ferro, né? A hematita é praticamente ferro puro, então essa pedra é maravilhosa. Ela é associada também ao Marte, né? O planeta Marte, Áries, e ela é uma pedra que traz aterramento. Pé no chão. Ela ativa um chakra que nós temos, né, um chakra transpessoal, chamado Estrela da Terra. Então é uma pedra muito aterradora, muito boa, inclusive lembrando que Saturno, que é o regente de Capricórnio, onde temos aí o ascendente do ano, ele está no etérico signo de Peixes, então ele está num signo que é mais sutil, que é mais avoado. Então é interessante ter uma hematita ao longo, né, do seu ano. Então veja, essas pedras são para usar o ano inteiro. E como eu comentei, eu não quero indicar uma única pedra do ano, um óleo essencial para o ano. Na verdade, o ano tem tanta coisa acontecendo que a gente vai ter vários amigos minerais, né, várias pedras que a gente pode utilizar e vários óleos essenciais também. Então, a hematita pode ser uma companheira muito, muito boa para a realização, para você materializar os seus sonhos. Uma pedra de aterramento, de disciplina, de foco e que também atua, né, como protetora energética. Você pode utilizá-la nesse sentido também, trabalhar a proteção energética. Outra pedra que eu indico, né, para trabalhar principalmente essa energia de Capricórnio, de Saturno, é a Ônix, a pedra Ônix, que é uma pedra preta, né, a Ônix que eu estou indicando é a Ônix preta, que é uma pedra poderosíssima, é uma pedra que é utilizada na magia desde a antiguidade. Inclusive, dizem que Hecate, né, tinha, né, uma magia que envolvia Ônix, que era ali o capuz de Hecate, né, de proteção, o manto. Então a Ônix é uma pedra muito, muito protetora, na real até extremamente protetora, tanto que temos que tomar um certo cuidado ao usar a Ônix, principalmente usar demais. Porque a Ônix é como se ela criasse um campo de isolamento no nosso campo energético, como se fosse a armadura que a gente utiliza, que não deixa nada entrar e nada sair. Então, assim, por um lado, é uma pedra muito boa quando você sabe que você vai em um lugar que você não quer realmente trocar energia com aquele lugar ou com as pessoas daquele lugar, enfim, está muito pesada a energia para aquele lugar, você vai com uma Ônix, tem essa proteção fantástica. Mas se você quiser trocar energia com as pessoas, não use a Ônix, porque ela é uma pedra mais isoladora. Mas por que que eu estou indicando a Ônix aqui? Primeiro, por ela ser ligada a Capricórnio, e a gente fala sobre isso no curso de cristais. Então, se você não viu ainda, tem um curso que eu ensino tudo o que você precisa saber sobre cristais, e é um curso que está numa promoção incrível, está num valor muito baixo, que vai aumentar em breve, né? Então aproveita, quem quiser, pede o link aqui para mim, ou o link está na minha bio também, né? Então, a Ônix, ela, eu estou indicando por conta do Capricórnio, e também porque é uma pedra muito boa para disciplina. Disciplina. Aliás, como estamos falando aí com uma energia forte pisciana, né? A gente tem aí o Saturno no próprio signo de peixes, a Vênus também caiu em peixes. Uma coisa que atrapalha um pouco a realização, eu estou lendo um livro, Monique, bom dia, seja bem-vinda. Eu estou lendo um livro chamado Hiperfoco, né? E nesse livro se fala bastante aí dessa questão do hiperfoco, de você poder realmente ter uma disciplina e focar naquilo que você quer fazer. E claro, né? Grande parte do hiperfoco hoje em dia, qual que é a dificuldade? São as distrações. Então, você se propõe a fazer alguma coisa, mas tem um celular ali do lado que, eu não sei vocês, mas eu deixo silencioso, não tem notificação nenhuma no meu celular. Então, assim, quem me manda mensagem, qualquer coisa que aconteça, não chega notificação, ele não toca em nada, porque eu não quero que o celular fique a todo momento, né, gerando aquela ansiedade de tipo, meu, tem uma notificação aí, deixa eu ver, não sei o quê. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, para trabalhar o hiperfoco é realmente esse isolamento. É tirar as coisas que distraem, é colocar barreiras nas coisas que podem atrapalhar a nossa realização. Então a Ônix é uma pedra maravilhosa. Use a Ônix para a sua realização. Eu vou também indicar aqui a Mica Amarela. É uma pedra que eu não utilizo tanto, até porque ela é uma pedra bem frágil, bem sensível. A mica, né? É como se fosse uma folhinha ali, geralmente. Tem algumas outras versões, mas é uma pedra bem sensível. Mas eu estou indicando aqui a Mica Amarela, principalmente no sentido de propósito da alma. Né? Porque o signo de Capricórnio, ele fala muito sobre isso. O signo de Capricórnio tem ali uma associação com o nosso meio do céu, que vai falar sobre nossa carreira, nossa missão de alma, a montanha que a gente quer subir. Então, vale muito a pena você utilizar também a Mica Amarela em determinados momentos, principalmente em meditação, para descobrir o seu propósito, caso você ainda não viva. Você já sabe o seu propósito, você já vive ele. Se você já vive o seu propósito, esse ano de Capricórnio, né, esse ano de Saturno, pode ser um ano extremamente realizador, onde você sobe muito fortemente ali a sua montanha. Mas, se você ainda não tem certeza, se você ainda não sabe se está no caminho, a Mica Amarela pode ajudar. Também vou indicar a Sodalita, claro, né? A Sodalita, inclusive, é a pedra do ano que acho que a Angélica colocou. A Sodalita, muito boa. A Sodalita também tem a ver com o signo de Aquário, com Capricórnio, com Saturno no geral. É também uma pedra que traz muito foco, né, ajuda a gente a estabilizar a nossa mente e focar nos nossos objetivos. Então a sodalita é uma ótima indicação também. E também a calcita ótica. Inclusive vocês podem utilizar a calcita ótica junto com a sodalita para fazer aquele mergulho na alma e descobrir o que, que você veio fazer nesse planeta. Tem alguma coisa fazendo um barulho aqui, mas enfim, agora parou, né? Só porque eu parei de falar, o barulho parou. Então, Você pode meditar, novamente, principalmente para quem não sabe se está no seu caminho, se está vivendo a sua missão. Você pode pegar uma sodalita e uma calcita ótica, meditar com elas, né, e pedir, né, para o seu eu superior, para os seus guias, enfim, para a divindade que você segue, que te traga, né, qual é a sua missão, qual é a montanha que você tem que subir. E o óleo essencial que eu indico, né, para esse sentido do ascendente em Capricórnio, da disciplina, da realização, do propósito, enfim, eu indico o óleo de cedro. O óleo de cedro é maravilhoso, eu já falei bastante sobre ele aqui, tem vários vídeos aqui antigos que eu falo sobre o óleo de cedro, e o cedro eu estou indicando justamente para essa temática capricorniana. Também é um óleo essencial que ajuda no aterramento, ou seja, a gente está com os pés no chão, e também ajuda muito na disciplina e na realização, óleo essencial de cedro. Bom, eu falei também que a gente está tendo aqui o Sol, né, que está fazendo conjunção com Netuno, está na casa 4, traz uma temática muito forte de mergulho no passado, de mergulho no nosso inconsciente pessoal, né, nas questões de família. Então temos uma energia muito forte de casa 4 de base. E para cá eu indico que a fluorita amarela. Fluorita amarela é uma pedra incrível e que ajuda muito a trabalhar a questão do passado. Inclusive, é uma pedra utilizada quando se faz aí terapias de vidas passadas, né, regressão. Então você pode utilizar a fluorita amarela para essa investigação do passado. Imagina que você esteja fazendo aquele trabalho que eu tenho falado bastante aqui. Estou quase terminando o livro, mas já comprei outro, né? Já comprei outro que tem a mesma pegada, então eu vou continuar nessa temática de você investigar, né, primeiro, o histórico dos seus pais, né? Vamos lá, começar na escadinha, né? Primeiro, o seu relacionamento com seus pais, como é que foi ali na infância, histórico dos seus pais, histórico dos seus avós, bisavós e de qualquer pessoa que seja importante no sistema familiar, né? E que muitas vezes a gente não tem consciência, né, daquilo que aconteceu, mas aquilo está no campo e age no inconsciente. Então, por isso que a casa 4, como um inconsciente pessoal e o um inconsciente ligado à ancestralidade, aos padrões familiares, é um ano muito bom para a gente iluminar e investigar. Então, fluorita amarela pode ser uma pedra muito interessante, medite bastante com ela. E de óleo essencial eu indicaria a salve-esclareia, que eu já tenho indicado bastante também, né? É um óleo maravilhoso e que ele, inclusive, ele, dependendo da dose, ele te dá um estado alterado de consciência. A sálvia é uma planta sagradíssima, né? Inclusive tem a famosa sálvia branca, utilizada no xamanismo, tem a sálvia divinorum, que é uma sálvia enteógena, e tem essa sálvia officinalis que a gente utiliza, e tem a sálvia-esclareia, né, que traz muito uma clareza, uma visão. É como se ela limpasse nossos olhos físicos e também nosso olho espiritual, para a gente poder enxergar. Então, para Sol conjunção com Netuno na casa 4, sálvia-esclareia. Bom, aí eu falei também da Lua crescente em Leão e na casa 8. E aí a Lua em Leão pede para a gente olhar para a nossa essência, ser quem nós somos, se livrar de possíveis questões que impedem a gente de viver a nossa essência e que vêm de traumas, de questões que estão no inconsciente. Afinal, a Lua faz uma oposição direta a Plutão, encara Plutão ali, e está na casa 8, que é a casa de Plutão. Então significa que é um ano muito interessante para a gente, primeiro, né, reconhecer a nossa essência, reconhecer o nosso valor, reconhecer quem somos, né, independente de interferências, e viver essa essência e poder separar um pouco as energias, né? Inclusive pessoas que, por exemplo, estão, né, às vezes ainda moram com os pais, às vezes ainda tem um contato muito forte com algum familiar que influencia demais. Então, por isso, eu vou indicar aqui algumas pedrinhas. A primeira que eu quero indicar é a bronzita, uma pedra muito interessante. É uma pedra que não é tão falada, não é tão conhecida assim, a bronzita, mas eu diria que é uma pedra fundamental para terapeutas, principalmente. Por quê? A bronzita é uma pedra protetora, e ela também protege, mas diferente da ônix. Lembra que eu falei que a ônix é como se você colocasse uma armadura ali. E aí aquela armadura, ela impede que qualquer coisa entre e saia. Ela meio que isola o campo, que pode ser muito bom. Novamente, se você vai para um lugar que tem uma energia muito densa, que você não quer trocar energia, né, nesse lugar você pode utilizar uma ônix. Agora, se você quer ter uma proteção energética, principalmente no sentido de não pegar aquilo que não é seu, não pegar de outra pessoa ou de uma situação aquilo que não é seu, e ainda poder, né, trocar uma energia com a pessoa, é a bronzita, né? Então, a bronzita é uma pedra Por isso que eu indico ela para terapeutas, você que atende pessoas, principalmente quando é um atendimento corporal, né, que tem a questão do toque ali, porque a gente pega muita energia e às vezes acontece muito isso, né? A pessoa ela está atendendo alguém, a pessoa estava mal, né, estava ruim ali, com emoções complicadas, com dores físicas até. A pessoa sai maravilhosa do atendimento, mas quem atendeu, né, a terapeuta ou terapeuta, fica com dor, fica com uma emoção ruim ali, porque acabou tendo uma troca energética e ela acabou pegando as coisas. A bronzita ajuda muito nisso, a não captar. E a bronzita, como eu falei, se ela separa, né, o que é meu, o que é seu, ela ajuda muito, até na oração do perdão de pai e mãe, que eu sempre recomendo, e novamente, identificar padrões que são padrões da família, são padrões familiares, mas que não tem muito a ver com a essência, bronzita. Outra pedra que eu indico bastante, essa está aqui comigo, né? Ela está aqui porque eu usei essa semana, Heliodoro. Heliodoro, essa pedra aqui maravilhosa, que é um berilo, né? Então é um tipo de berilo, ou seja, ela é da família da esmeralda e da água marinha. A esmeralda e a água marinha são as primas mais famosas, né, do Heliodoro, mas temos aqui a Heliodoro como um berilo amarelo. Então o Heliodoro, eu estou indicando ele para quê? Para também a gente acessar a nossa essência, né? Acessar aqui o nosso plexo solar, o nosso manipura, o nosso poder pessoal. Então, seja quem você é, né? Torne-te quem tu és. E separe aquilo que não é seu, que está te limitando. Então, o Heliodoro, uma pedra bem interessante. E o óleo essencial que eu indicaria ali para trabalhar junto com o Heliodoro é o manjericão. Né? O manjericão, que inclusive o nome, né, científico ali do manjericão é Ossimum Basilicum, né, que tem a ver com realeza. E o manjericão trabalha muito bem com o Heliodoro, principalmente nesse sentido de você reconhecer o seu valor, o seu poder, a sua essência e o seu brilho pessoal. Né? Então, trabalhar com Heliodoro e manjericão pode ser muito interessante para viver o melhor desta lua em leão. E vamos lembrar, né, que a gente está falando aí dessa questão do passado, temos ali também o Mercúrio com conjunção com Quirón, cabeça do dragão, e fala-se muito de cura, né? Como eu falei, é um ano muito bom para cura, para terapias, para esse autoconhecimento. Daí eu indico o óleo essencial de mirra, né? O mirra ajuda muito a trabalhar padrões familiares, questões do passado. E eu vou indicar um cristal e um que não é cristal, mas é chamado de cristal, né? Primeiro eu vou falar do quartzo fumê, né? Usar o quartzo fumê é maravilhoso. Ele é da família dos quartzos, está ligado ao nosso chakra básico. Ele ajuda muito no mergulho do nosso interior, no mergulho no inconsciente. Levantar padrões ali que estão ocultos, mas que estão afetando a nossa consciência. O quartzo fumê, ele tem tudo a ver com aquela frase do Jung, que eu gosto muito: até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida, e você chamará isso de destino. E o quartzo fumê ajuda você a tornar consciente aquilo que está inconsciente. E aí você já pode ter uma ação maior, né? Ter uma consciência maior naquilo que está afetando a sua vida. Então o quartzo fumê, uma pedra incrível. E eu vou indicar também o âmbar. O âmbar, que não é bem um cristal, ele está no hall ali dos cristais, né? A gente fala dele, mas o âmbar é uma madeira petrificada, uma resina de madeira, né? Então ele tem muito a ver também com antepassados, com trabalhar o nosso histórico, nosso antepassado, nossas raízes. Então se você tiver um âmbar, o âmbar junto com a mirra é incrível, né? Até porque o âmbar, ele também vem do mundo das plantas, né? Pode ser uma combinação incrível, âmbar e mirra. Bom, temos também a questão de ter uma casa 3 desse mapa, né, aqui para o Brasil, bem cheia, porque temos o Saturno com Vênus ali e o Marte, que está naquela posição standalone, né, nos últimos graus de Aquário e não falando com ninguém. Isso pode afetar muito a nossa mente, a nossa saúde mental, mas traz grandes oportunidades de cura, né, através da nossa mente, através de conversas, através de amadurecimento dos pensamentos. Que cristais que eu indicaria aqui? Primeiro, Agatha Blue Lace, né? Ou também chamada de Agatha Rendada Azul, ou algumas pessoas conhecem como Calcedônia. Por quê? A nossa comunicação, e a comunicação até com os outros, ela pode estar um pouco mais agressiva e mais dura, porque temos o Marte ali e temos o Saturno ali. Pode também ter um tempero de amorosidade por conta da Vênus, mas vale lembrar que Vênus está junto com Saturno, né? Então ela acaba recebendo essa influência. Então Agatha Blue Lace ajuda a gente numa comunicação mais flexível, numa comunicação mais tranquila, numa comunicação mais empática. E também podemos utilizar, e o Duque sai derrubando tudo aqui, né, Duque? E podemos utilizar também o olho de falcão, um cristal também maravilhoso da família do olho de tigre. O olho de tigre não está aqui do lado para mostrar, mas o olho de tigre todo mundo conhece, é famosíssima, né, a pedra olho de tigre. E ela tem também duas primas, tem o olho de tigre, tem o olho de dragão, né, ou chamado também olho de boi, e tem também o olho de falcão. O olho de falcão é como se fosse o olho de tigre azul. Então ajuda bastante numa comunicação efetiva, numa comunicação persuasiva, no poder da comunicação. Então, como temos uma Vênus ali na casa 3, a nossa comunicação nesse ano pode render muitos frutos. Então utilize o olho de falcão ao longo do ano. E como óleo essencial, eu indico aqui a lavanda, porque a lavanda, para além da questão, né, de ajudar a gente a acalmar, trazer tranquilidade, a lavanda é um óleo que ajuda na comunicação. Então você pode utilizar a lavanda através do aromático, né, sentindo o aroma dela, mas você pode também fazer uma diluição de lavanda e massagear aqui o seu chakra laríngeo, o nosso, né, Vishuddha, para ajudar a abrir a comunicação, a ter uma comunicação até mais amorosa, mais empática, que tem tudo a ver com a Agatha Blue Lace aqui. Então, utilize o óleo essencial de lavanda. Também a gente falou, né, que temos aqui uma conjunção interessante, que é de Júpiter e Urano, que ela vai se formando aí e vai ficar exata em abril, mas ela já ficou cristalizada aqui no mapa do ano, né, do ingresso do ano, na casa 5, que é a conjunção de Júpiter e Urano, que tende a ser extremamente benéfica. E ela acontece, né, na casa 5, que é da criatividade. Ou seja, é um ano que a gente pode ter muita criatividade, inclusive tem um grande sexto envolvido aí, entre Júpiter e Urano, o ascendente em Capricórnio, e o Saturno e a Vênus ali na casa 3. Então podemos ter muita criatividade, podemos comunicar essa criatividade com as pessoas, trocar com as pessoas e receber, né, grandes ideias, grandes insights. E para ajudar a trabalhar essa energia do Júpiter e Urano na casa 5, o que, que eu indico? Indico aqui a calcita laranja. Inclusive eu estou usando a calcita laranja aqui como pingente. Estou, né, com a calcita laranja aqui me ajudando. Então você pode usar a calcita laranja para trabalhar a sua criatividade. Uma pedra maravilhosa e super indicada, principalmente para mulheres, né? Além da calcita laranja, pode-se utilizar o óleo essencial de canela, porque o óleo essencial de canela também abre o nosso campo, né, para criatividade, para abertura de prosperidade. Inclusive o Júpiter, na casa 5, ele mostra muito, primeiro, uma abundância de ideias, de criatividade, e que trazem um bom retorno, né, porque Júpiter é um planeta de prosperidade, de crescimento, de abundância. Então podemos utilizar óleo essencial de canela também. Aliás, né, uma informação interessante para as pessoas que gostam de fazer aquele ritual que sempre foi muito indicado, mas aí tem pessoas agora falando que não, não é legal, enfim. Cada um tem que sentir, eu sempre falo, né? Sinta para você se é legal ou não. Eu gosto muito da canela, né? Então, tem aquele ritual, né, que dizem que vem dos ciganos, enfim, mas é que você vai lá e sopra canela para sua casa, né, no primeiro dia do mês. Então, teoricamente, se a gente pensar que o mês tem 12 meses, o ano tem 12 meses, a gente faria aí, para quem se sintoniza com esse ritual, a gente faria 12 sopradas, né, de canela ao longo do ano, por conta do primeiro dia do mês. E se você faz esse ritual, você pode lembrar, inclusive, que nesse ano especificamente, temos o planeta Júpiter ali na casa da criatividade, que pode ajudar a trazer muitas ideias, para que essas ideias implementadas, ligadas ali ao ascendente em Capricórnio, façam a gente ter a prosperidade. Já que esse soprar a canela é para trazer prosperidade e dinheiro. Então a canela é incrível para isso. E mesmo quem não sopra a canela, você pode, né, ao longo do tempo, aí do mês, sentir o cheiro da canela, o aroma da canela com óleo essencial e utilizar, né, essa energia de criatividade. Por fim, eu falei do Plutão na casa 2, né, que está ali, inclusive, se opondo à Lua na casa 8, fazendo ali, né, um aspecto com o Sol também. Então Plutão, ele está muito participativo. Aliás, ontem tivemos o Sol em sexto a Plutão. Eu acho que ele até fez parte da bagunça que o Urano fez no dia de ontem, né, para mim, e é um afeto mais a longo prazo. Então o Plutão está falando bem com o Sol e está se opondo à Lua aqui. Ou seja, transformações importantes e que afetam nossos valores pessoais e que falam também sobre talentos ocultos que a gente pode estar descobrindo ao longo do ano. Ou seja, se você se libera de bloqueios que vêm no passado, você pode abrir o caminho Você pode iluminar ali para encontrar talentos que você tem e que talvez não sabia. E que talvez, ou até sabia, mas por um medo, por uma crítica, por alguma coisa do tipo, ah, não pode fazer isso, enfim, você não utilizava. Mas de repente esse ano, com Plutão aqui na casa 2, você pode fazer esse trabalho. Daí eu indico o cristal rodocrosita, que é um cristal rosa maravilhoso, né? Ajuda muito a trabalhar os valores do coração, também essa energia dos nossos talentos, e você pode utilizar o óleo de cravo junto, né? E o óleo de cravo, inclusive, você pode até misturar cravo e canela, né? Eu gosto muito da mistura on-guard, ela não está aqui, mas a mistura on-guard, que é feita para poder trazer uma melhora no sistema imunológico, uma proteção, ela tem cravo, canela, e tem junto alecrim e eucalipto, né? Então, e laranja. A gente tem uma combinação de óleo incrível. Então você pode utilizar o cravo também para usar o poder de visualização e criar ali, né, o futuro que você quer para esse ano. Pessoal, é isso, né? Então falei aí dos principais cristais e óleos essenciais que vocês podem utilizar. O que eu recomendo? Assista essa live com papel e caneta, vá anotando, aí você vai meditando sobre cada pedra, cada óleo essencial que eu falei, e você vai ter o ano inteiro, né, até 2025. Aliás, isso é bom da astrologia, eu já vou fazer uma simulação aqui, o ingresso do Sol em Áries em 2025, como é que estaremos aí de mapa do ano, que teremos um ano de peixes, olha que interessante. Em 20 de março de 2025, 6 horas da manhã, o Sol ingressa em Áries, teremos aí a Lua o ascendente em peixes, e a Lua no ano que vem também estará no signo de fogo, que é o Sagitário, nesse ano em Leão, no ano que vem em Sagitário. E Plutão estará novamente trabalhando, né? A Renata falou, cheguei tarde, vou aguardar no Spotify. Ah, Ruel, eu estou terminando já, né? Foi uma live até um pouco mais rápida, que eu finalmente consegui entrar hoje. Então eu falei, deixa eu já entrar cedo, porque talvez à tarde eu não consiga. Então eu já entrei, mas eu falei aqui sobre todos os cristais e óleos essenciais que a gente pode utilizar. Então a dica que eu dou, assista essa live com calma, ouça ela, vá anotando, né, cada nome de cristal, cada nome de óleo essencial, e aí a gente vai utilizando ao longo do ano. Pessoal, vou ficando por aqui. Tem almoço aí para fazer ainda. Um beijão, muita gratidão. Namastê, Harion. Vou colocar a caixinha de pergunta aqui agora. Quem quiser interagir, quem quiser mandar alguma coisa, colocar alguma pergunta, vai na caixinha ali. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.